Uma Pedra no Caminho, o podcast da Terra. Produzido e apresentado por Caio Gabrighi Turbay, viajante e geólogo.
Nos próximos três episódios de Uma Pedra no Caminho, nós vamos falar de teoria de Gaia e entrevistar o hidrogeólogo e permacultor Arthur Nani.
Na primeira parte dos três episódios, falaremos sobre as origens da teoria de Gaia e seus princípios básicos. Discutiremos também as ideias acerca dos mecanismos de autorregulação planetária.
Bom, pessoal aí que está ligado no podcast Uma Pedra no Caminho, hoje eu tenho aqui a presença do meu amigo Arthur Nani. Arthur é amigo de longa data, trabalhou comigo no Espírito Santo, na Escola de Geologia da UFES. O Arthur, ele mora em Santa Catarina, no município de São Pedro de Alcântara, no sítio Igatu. Ele é marido da Grazi, também nossa amiga, bióloga, agricultora familiar e pai do Theo e do Caio. E Arthur, fala pra gente agora quem é você na Terra. Como é que você se definiria profissionalmente e como cidadão do mundo?
Beleza, Caio. Oportunidade grande estar aí falando com você, cara. Sempre muito, muito bom estar trocando ideias aí. Enfim, além de pai do Theo e do Caio, né, que eu acho que são os dois orgulhos que eu carrego comigo nessa encarnação, eu sou geólogo de formação, né? Enfim, e acho que dá para, por assim dizer, também um amante da natureza, né? Eu gosto muito de estar em convívio com a natureza, por isso que escolhi morar no meio do mato, né? E esse escolher e gostar da natureza, enfim, né, de estar aqui, me fez também conduzir o meu caminho profissional para outras vias não formais, né, coisas bem diferentes da geologia, que me fazem, agora, no momento, né, no atual estágio da vida, enxergar as questões geológicas, vamos dizer assim, com outros olhos, né, com um carinho diferente pelo planeta, que eu acho que é isso que a geologia dá um bom embasamento para a gente entender o planeta. E é claro, né, dentro do possível, fazer com que a gente consiga viver em harmonia com ele, que é o que eu tento todo dia.
Arthur, acho que eu já comentei com você isso, mas agora acho que tem todo sentido abordar, né, essa questão da visão geológica do planeta. Eu acho que a nossa profissão, ela traz uma visão sistêmica que poucas profissões conseguem ter, né? Mas apesar disso tudo, nós já conversamos sobre isso, né? O geólogo no Brasil, eu não sei se no exterior ele seria assim, teria esse perfil, mas no Brasil a gente sabe que existe um certo...
Conservadorismo?
Existe um conservadorismo, não só na geologia, mas nas ciências naturais como um todo, um conservadorismo que fragmenta a informação. E aí, uma coisa que eu comentei contigo é que assim, você saiu da caixinha já há muito tempo, né, dentro da geologia. Eu, pelo menos o tempo que eu te conheço, que já, acho que já vão aí mais de 10 anos, né, pouco mais de 10 anos, pelo menos nesse tempo eu posso afirmar que você já saiu da caixinha, dessa caixinha fragmentada, né? E para mim foi um processo um pouco mais sofrido, um processo um pouco mais trabalhoso, porque eu, por muito tempo, eu quis firmar o pé na geologia tradicional, porque eu gosto, né? Eu me considerei por muito tempo geólogo raiz, vamos dizer assim, né? Raiz no sentido conservador. Mas graças a Deus minha cabeça abriu. E assim, até devo muito essa abertura a você, né? Você sempre mostrou esses pontos de vista assim, mais fora desse tradicionalismo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente se conheceu e que acho que é o motivo da gente estar conversando aqui hoje foi quando você fez essa associação da teoria de Gaia com a nossa ciência, com a geologia. Então eu queria assim, que você, pegando carona nisso que eu estou comentando, eu não sei se eu fui muito prolixo nisso tudo ou se você está entendendo a minha linha de raciocínio, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa teoria, né, o que é a teoria de Gaia, e como ela se contextualiza dentro das ciências da Terra, que tem tudo a ver, mas para quem está ouvindo, para o nosso ouvinte, talvez isso não esteja bem claro. Então, se você puder, assim, em poucas palavras, se sentindo bem à vontade, se puder fazer essa contextualização para a gente.
Não, tranquilo, cara. Então, a primeira coisa que eu queria é só fazer um comentário em cima da tua fala aí, né? que o fato de ter saído da caixinha pode ser também uma loucura minha, né? Vamos dizer assim, porque o ceticismo faz parte da ciência, né? A gente tem que ser cético com aquilo que está testando.
Sim, mas os loucos foram os que foram à frente, né, cara?
Bom, assim espero, né?
Os que botaram os olhos para fora da caixinha foram os que avançaram, né? Em geral, a gente segue a receita tradicional e não chega a um lugar muito
distante. É o efeito caverna, né? A gente conhece bem. Mas, então, também, assim, eu acho que a geologia de base e bastante cética, ela é super importante. Acho que a gente tem que ter colega também trabalhando nisso, né? Mas eles têm que ter uma linha de comunicação lá na frente mais clara com quem vai sair dessa caixinha de fato para traduzir essa linguagem, né?
Eu acho que esse link falta, né, cara?
Exato. Então, assim, é importante ter a geologia de base, a geologia raiz, né? Isso não quer dizer que eu seja um geólogo Nutella também.
Uhum. Vamos tentar entender isso. Não foi isso que eu quis dizer.
Claro. Não, eu entendi bem a tua
mas
fala. Não,
é porque... da petrologia, do geólogo que trabalha com geologia regional, claro. Né? Aquele cara bem tradicionalzão, de minério, coisa e tal, petróleo.
Sim, mas esse cara especializado, ele considera que eu sou um geólogo Nutella, porque eu falo de um pouquinho de muitas geologias, enfim, o cara acaba... Ah, quem é o Arthur? Ah, é um cara que fala um pouquinho de muitas geologias, mas não fala nada de especificamente uma geologia, né? Uhum. Aquela coisa. Eu também tenho a minha especialidade, que é a hidrogeologia.
Sim.
Mas mesmo quando falo dela, falo nela conectada com os outros campos da geologia, porque eu acho que as... não andam separadas, ou seja, as caixinhas Exatamente. Não podem ser mantidas caixinhas. Que eu acho que é essa a ideia, né? Enfim, mas eu gosto da tua fala, assim, sabe, porque eu quando a gente troca conversas entre geólogos, a gente entende o que está por trás e entende da necessidade dessa ciência, que é maravilhosa, se abrir para novos horizontes dentro do mundo, né? Porque senão o geólogo vai ser sempre visto como um sujeito que encontra recurso natural dentro do planeta para manter o status quo do nosso atual estágio de consumo de recursos e de uma vida desconexa com o planeta. Enfim, né? Resumindo, é isso.
Sim, sim.
E em cima disso, eu gostaria então de tentar introduzir a teoria de Gaia, que ela é justamente isso. Depois de muitas teorias que vieram por aí, muito conhecimento sobre a dinâmica do planeta, o James Lovelock, que é um cientista britânico, ele é o mesmo cientista que, por exemplo, sacou a história da camada de ozônio, né, lá no passado. Né? Enfim, com essa visão sistêmica que ele tem, né? E o fato dele ter trabalhado buscando informações sobre vida em outros planetas, quando teve à frente da NASA, né, trabalhando na NASA, permitiu que ele interagisse com outros profissionais, como biólogos, e isso amplificasse ainda mais a visão sistêmica dele. Né? E ele fez perguntas para a vida em outros planetas e, na verdade, a resposta que ele conseguiu foi a questão da vida dentro do próprio planeta dele.
É interessante esse ponto de vista. Posso te interromper um pouco?
Claro, tranquilo.
É interessante porque no último episódio aqui de Uma Pedra no Caminho, eu estava falando sobre as dorsais oceânicas e sobre os organismos extremos que vivem próximo das fumarolas nas dorsais, né? E que esses organismos, eles criaram uma relação com cientistas no sentido de deles conseguirem entender que o nosso paradigma de vida na Terra, na superfície da Terra, nas condições normais, né, na CNTP, não é o paradigma real no universo. Se a gente procurar a vida só na CNTP, a gente nunca vai encontrar. Né? Então, quando começaram a descobrir esses organismos, eles falaram, bom, tem coisa que a gente pode não estar vendo. Né? E aí, no final do último episódio, eu comento justamente isso, que, na verdade, esses cientistas extraplanetários, os caras que olharam para fora, é que conseguiram ter essa visão sistêmica, porque foi necessário ter a visão sistêmica. Né? É engraçado que casou agora com a história do Lovelock. Quando eu te convidei para fazer esse podcast, eu comecei a ler a respeito e falei, pô, mas o cara tinha essa visão, né? É exatamente o comentário que eu faço no final.
E para enxergar a ilha, você tem que sair da ilha.
É.
né? E o nosso planeta é uma ilha, enfim, a gente tem que entender isso. Então, lá atrás, quando o Lovelock estava estudando a atmosfera de Marte e Vênus, porque é assim que você consegue fazer pesquisa de outros planetas, é a partir do espectro, né, que a atmosfera emite, vamos dizer assim, ou reflete, porque todos estão submetidos à luz solar, né? Ele chegou à conclusão, então, que Marte e Vênus, eles têm uma atmosfera muito estável, quimicamente, em equilíbrio químico, né? E que no nosso planeta a gente teria um desequilíbrio químico. E é esse desequilíbrio que, de fato, então, possibilita a geração da vida da forma que a gente conhece. Né? E aí, a pergunta que ele quis, que ele chegou assim no final da conclusão dele, que é, ele parou de olhar para fora, né? Porque fora deu a resposta para dentro. A pergunta que ele fez é como a vida pode afetar a atmosfera? Porque é o seguinte, se a atmosfera de Marte e Vênus está em equilíbrio e eles não têm a vida da forma que a gente conhece, então como a nossa vida pode afetar a atmosfera? Então essa foi a primeira hipótese dele lá na década de 60. Então ele perguntou assim, ele começou a cunhar os termos e começou assim, bom, parece que a vida autorregula as condições em superfície do planeta.
Ou seja, o planeta ele está constantemente na busca de um equilíbrio, né? Porque nós temos fatores relacionados, por exemplo, à geologia, ao vulcanismo que lança gases na atmosfera, nós temos organismos vivos também que interagem com a atmosfera, isso cria um desequilíbrio atmosférico. E o planeta busca também o equilíbrio a partir da biosfera, seria mais ou menos isso, né? A biosfera contribuindo para a busca desse equilíbrio.
Isso, mas a biosfera num primeiro momento, a gente vai chegar ainda num ponto que eu vou te mostrar que a própria biosfera contribui também...
Para o desequilíbrio.
Para o desequilíbrio, por exemplo, na litosfera, que é o que a gente não acredita, porque a gente... Nós, como geólogos, nós consideramos que o planeta é submetido a duas fontes de energia, uma externa, que é o Sol, e a outra interna, que é o decaimento radioativo, né? E o aquecimento, enfim, pelos magmas, e assim por diante. Então, assim, a ideia do Lovelock, num primeiro momento, e é claro, ele como químico de formação, ele entende a autorregulação superficial do planeta. Né? Eu fiz a leitura de um livro de um ecólogo chamado Terra Viva, que leu muito Lovelock, e no doutorado dele, ele trabalhou com algumas espécies, enfim, né, como ecólogo, mas ele foi chegando à conclusão exatamente isso, da interferência que a vida faz na superfície e como isso pode afetar os outros mecanismos. Então, boa parte assim, da leitura que eu faço, porque a escrita dele é muito legal, porque assim, o Lovelock tem um pensamento tão sistêmico, que fica até para quem tem um pensamento sistêmico, e aí eu digo isso que eu tenho, fica difícil de entender também. E esse cara, não, ele conseguiu fazer uma bela de uma tradução.
Entendi.
Sabe? Então, dentro disso, ele consegue descrever os processos com uma clareza para qualquer um entender, assim, absurda, sabe? Então, tu vê o seguinte, lá na década de finalzinho da década de 60, o Lovelock, ele bota o primeiro artigo falando em autorregulação atmosférica. E aí começa o ceticismo da academia. Como assim, né? Porque era uma autorregulação a partir da presença da vida, e não dos gases que estavam lá. É aquele efeito a galinha ou o ovo, né? Quem é que veio primeiro? É o gás que permite a vida ou é a vida que permite o gás, né? Aquela coisa toda. E aí o Lovelock, assim, mais ainda na pira dele, assim, mais adiante, ele propôs o nome de Gaia e a hipótese no início da década de 70, e aí quando ele usou esse termo Gaia, que vem, né, da deusa Mãe Terra, enfim, ou seja, Pachamama, o que queira, ele começou a desafiar, inclusive, as terminologias academicistas, enfim, né? E aí começou, ele entrou num conflito, vamos dizer assim, num primeiro momento, né? Por isso que muita gente ainda, você já ouviu falar em teoria de Gaia? Aí o seu colega academicista diz assim, hein? Ah, tá de brincadeira, né?
É. Sabe? Então.
Mas se você chegar para alguém e dizer assim, já ouviu se falar em homeostase? Em alto.
É porque as pessoas têm uma visão um pouco equivocada do que é a teoria de Gaia, né? Você até me corrige se eu estiver errado. Mas para a pessoa que tem pouco conhecimento a respeito, geralmente ela traz aquela ideia de que a teoria fala que a Terra é um organismo vivo. E, na verdade, não é isso, né? É. Na verdade, ela traz a ideia de que a Terra é um sistema que se autorregula à semelhança de um organismo vivo. A ideia seria por aí.
Não, então, isso que o Harding, que é o autor esse do livro Terra Viva, ele traz o conceito de circuitos de realimentação, né? Então, ele fala, por exemplo, assim, um circuito de realimentação negativo, analogicamente, a gente pode pensar assim, você está com fome. A fome te leva ao aumento de consumo de comida. Você consome comida, passa fome, reduz a fome. Claro que depois de um tempo você vai sentir fome de novo. Você vai aumentar de novo o consumo de comida, que vai lhe satisfazer e assim por diante. Então ele é um circuito que ele retroalimenta, né, você, um anula o outro e mantém os dois em equilíbrio, tanto a fome quanto o consumo de comida. Agora, se você tem um circuito de realimentação positivo, daí fazendo uma outra analogia, vamos dizer, você tem paranoia, o sujeito tá com paranoia. Essa paranoia vai levar o sujeito a percepções distorcidas. Essas percepções distorcidas vão fazer o que com a tua paranoia? Vão aumentar a tua paranoia.
Uhum.
E aí vem o efeito bola de neve, né? E no efeito bola de neve, você faz um clássico círculo, ciclo vicioso, que não tem uma tendência de autorregulação, porque um não anula o outro. Uhum. Né? Então aí você acaba fatalmente no processo que a gente está passando agora, né? Que é da civilização humana, onde a gente cada vez mais consome recurso, e a coisa não volta para trás, não se autorregula. Né?
Sim.
Então essa foi a primeira percepção do Lovelock com relação ao planeta. Nós temos ciclos que se autorregulam, e eles são de uma retroalimentação negativa, que nesse caso a consequência é positiva, né? Porque um estabiliza o outro.
Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal. Maiores informações na descrição desse episódio. Ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas.